Bom, cá estamos. Preferes o quê de tema de nome da semana? Preferes as valas ou preferes horrores enterrados? O que é que o teu instinto mais
É
obscuro
assim, o
te diz?
instinto não me leva para nenhuma dessas.
Nenhuma dessas? O que é que.
Mas não tenho nenhuma sugestão, portanto. Memórias.
As valas, não gostas das
Levado.
valas? As
As
valas?
valas. Epá, o problema é das valas
As valas.
comuns, né? Mas pronto, mas é isso, não
É que aquilo são valas, no fundo, não é? São valas de.
Pois. As valas.
Não é?
Ah, lá.
Parece-te bem?
Túmulos, enfim.
Oh, há sempre horrores enterrados.
Se calhar é melhor.
Gostas mais desse? Muito bem.
Enterrados, desenterrados, não é? Com.
Sim, pode ser. Eu leio, sim, horrores
Yeah.
desenterrados. Ok. Muito bem. Então vamos dar início a isto, vamos à palminha. Estás a gravar, certo? Que é para.
Yeah, bien sûr.
Vamos à nossa palminha.
Bien sûr.
Pá, já chega de gravar à distância, pá, já estou farto disto.
Já tivemos aí
Bem.
umas pausas. Que é, Tommy? Ah, aqui o meu
Mano.
companheiro não me larga. Acha que eu estou a falar
Três.
com alguém, então pronto, aqui conseguimos. Vá, é ao mesmo tempo ou.
É ao mesmo tempo? É, não é? Vamos ao mesmo tempo. Ah, não, ele não gosta que seja ao mesmo tempo. O Marco não gosta que seja ao mesmo tempo. Não. Ele tem problemas com
O
isso.
Marco.
Bom, o problema que o Marco tem,
Olá, Marco.
olá, é que há já vários meses que disse aos senhores autores deste podcast que quando o produtor não está presente, a palma é síncrona, ou seja, ao mesmo tempo. Mas, pelos vistos, as várias vezes em que isto foi dito não foram suficientes. Sim, obviamente, a gravação da minha voz é uma gravação feita após a gravação da conversa entre os autores deste podcast. Porque eles explicam.
Não há, não há.
Marco ausente. Mas também não avisámos, não é?
Também, não. Também achávamos que era demasiado tarde.
Também não
Nós vamos
avisámos,
dizer
devíamos estar a
horas?
dormir
Vamos dizer
neste
horas,
momento.
às horas a que estamos a gravar? Não.
Vamos referir. Estamos a gravar ao final da
É
noite. Ao final da noite. De
quando é
quinta-feira.
possível.
Ainda é
Ainda é quinta.
quinta-feira. É, ainda é quinta.
Quase.
Os derradeiros minutos
Exato,
de
é isso.
quinta-feira.
Pá, sou eu primeiro.
3, 2, 1. E agora eu. 3, 2, 1.
Mais baixinho, senão acorda os vizinhos, pá.
E claro,
é verdade.
a palma não foi síncrona.
Vamos a isto.
Vamos a isso.
Globalistas.
Epá, isso foi muito
Cá
rápido.
está. Cá está a entrada. Isto não é o que tu queres. Isto é o que sai. Isto é o que sai, Filipe. Isto é o que sai. Isto não é. Às vezes é mais rápido, outras vezes é mais demorado, às vezes é mais Oceano
É isso.
Pacífico, outras vezes é. É o que é. É o que temos.
Pois é, sim.
Os dias constroem-se dessa forma, não é,
É
Filipe?
isso.
Espuma dos dias é a espuma dos dias. E pronto, e esta semana é o que temos de entrada. É
E
assim.
bem.
Não há. Não posso fazer nada. Não posso fazer
Me
nada.
siga.
Podes apresentar um mail de reclamação,
Não.
se quiseres. E eu processo essa
Dá-me
queixa.
trabalho.
E entrego às autoridades
Exato.
competentes.
Epá, isso demora
Filipe,
8
tudo
meses,
bem?
pelo menos, a ser
Estamos.
investigado.
Ui. Vamos entrar por aí, não é? Coisas. Enfim. Filipe, o que é que temos a dizer sobre gravar ao fim da noite? O que é que temos a dizer sobre
Eu
isto?
vivo bem com isso.
Eu também, sabes? Há uma certa serenidade lá fora, no silêncio. E é reconfortante.
Eu por acaso até acho que é uma altura porreira para gravar.
É uma altura boa, não é? Quando as ideias já estão mais maturadas, quando já estamos mais ponderados, não
Não
é?
estamos, nós temos muitas vezes gravado, na sua maioria nas últimas semanas, por volta de 1 da tarde.
É aquela hora de intermédio.
E quer dizer, não estamos a almoçar, ainda não fomos
É.
almoçar.
Ainda não sabemos bem o que é que o
Yeah.
dia
E é um
nos pode
bocado a correr,
trazer.
digo já.
É um interregno que no fundo não tem qualquer significado. Eu acho que a partir de agora vamos gravar ao índice.
Não me parece mal.
A próxima vez avisamos o Marco atempadamente para ele poder estar presente também nesta gravação. Meia culpa, Marco, meia culpa. As coisas são como são, é assim. Filipe, estamos a esgotar os últimos minutos de uma quinta-feira. Estamos a gravar no primeiro dia de julho. Primeiro dia de julho, é verdade. Com muitos temas interessantes. Vamos ao nosso tema da semana: horrores desenterrados. Têm sido semanas de descobertas macabras no Canadá. Até agora foram encontrados mais de 1000 cadáveres em antigas escolas, restos mortais de crianças indígenas retiradas das suas famílias e forçadas a uma reeducação dentro dos costumes canadianos. Uma repressão que durou desde o século XIX até aos anos 90, retirando a identidade de mais de 150 mil crianças em escolas católicas apoiadas pelo Estado, onde estas mesmas crianças foram vítimas de abusos físicos e sexuais, doenças e negligência. Milhares não sobreviveram. Filipe, estamos por isso a falar de um genocídio?
Pois, nós já temos aqui falado várias vezes na necessidade de rever alguns aspectos da história e não ter de os aceitar apenas como se houvesse um enquadramento específico para aquela altura. Ou se houvesse uma aceitação naquela altura, e por haver uma aceitação naquela altura, nós não devemos questionar esses momentos. Mas eu acho que a tua pergunta vai no caminho certo. Se poderemos estar a falar de genocídio? Muito possivelmente sim. Pelos números, pela atrocidade envolvida. Nós estávamos até a discutir que nome é que dávamos a este podcast. Tu sugeriste as valas, e as valas, de valas comuns. Educadamente chama-se isto também túmulos, porque de facto, talvez por respeito, mas efetivamente eram valas comuns.
E túmulos não identificados.
Túmulos não identificados, mas sim, mas a verdade é que são túmulos com centenas de corpos, ou de restos de corpos. E aqui a investigação tem que ir muito fundo, e como parece agora é que de facto o Estado canadiano atual está a permitir que se vá até às últimas consequências, e por isso em todos os locais em que haja suspeitas de que haja esses túmulos está a haver investigações e escavações, e as descobertas têm sido várias, muitas, demasiadas. 150 mil crianças, que são os números que se fala de crianças que tenham sido afetadas pelo facto de terem sido separadas das suas famílias.
Por este, entre aspas, programa estatal.
Pois é, mas isto não foi no século XIV ou XV, não é? Que temos falado também, não, que a questão do esclavagismo, do século XIV, XV, XVI. Não, isto não foi assim há tantos anos. E foi no século passado, e até bastante tarde no século passado, pelo menos até 1970. Quer dizer, nós não estamos muito distantes dessa realidade. E estes povos indígenas foram oprimidos há demasiado tempo. Nos Estados Unidos tem-se falado muito na questão dos povos indígenas e na proteção dos povos indígenas. E parece-me que até já há uma evolução maior em relação àquilo que aconteceu nos Estados Unidos. No Canadá está-se num processo um bocadinho mais atrasado, sendo que há esta questão específica também do envolvimento da Igreja Católica.
E pede-se um pedido de desculpas do Papa Francisco neste momento. A pressão está a crescer sobre o líder da Igreja Católica nesse sentido, até porque já tiveste líderes católicos no Canadá a fazerem esse meia-culpa.
Pois é. Ou eu acho que isto é sempre bastante delicado, porque a culpa não é do Papa Francisco, não é? Mas ele é que é o chefe da Igreja Católica atual. E mesmo que isto tenham sido pecados cometidos pela Igreja há umas valentes décadas, e muito possivelmente teremos que saber também se houve uma ordem superior vinda de Roma, aquilo que sabemos é que já em 2009, na altura o Papa Bento XVI se tinha encontrado com algumas pessoas que foram ex-alunos e vítimas, e já na altura tinha manifestado alguma angústia pessoal pelo sofrimento. Agora, a Comissão de Verdade e Reconciliação, que foi criada para enfrentar a forma como os indígenas foram tratados no Canadá, e só, não só nesta questão, numa das suas 94 recomendações, colocou o pedido de desculpas do Papa. Só que na Igreja todos isto são processos complexos, porque depois há um envolvimento da igreja canadiana, quem é que foi exatamente responsável, e a recomendação da Conferência Episcopal Canadiana é que o Papa não se poderia desculpar pessoalmente por terem havido aquelas chamadas escolas residenciais. Eu acho que se há alguém que pode pedir perdão, ou que terá a humanidade e a superioridade moral para pedir perdão, não pelos seus pecados, mas pelos pecados de algumas pessoas da Igreja Católica, será de facto Papa Francisco. Tenho a certeza que ele estará a ponderar essa situação e será feita na altura certa. Agora, é um tema demasiado delicado, mas que a mim me choca. E quer dizer, uma espécie de a comissão de inquérito fala num genocídio cultural em nome do Canadá. E é de facto de uma atrocidade enorme que eu nem consigo qualificar. Talvez a palavra correta seja mesmo genocídio. Isto estava a acontecer num dos países mais desenvolvidos do mundo, um genocídio cultural à medida do tipo de genocídio, de outros genocídios que estavam a ocorrer, por exemplo, na Europa, e que terá, por exemplo, o genocídio pelo Holocausto, o genocídio nazi, enfim. E isto assusta porquê? Porque foi há muito pouco tempo. foi no tempo dos nossos avós, por exemplo. E quer dizer, e ninguém sabia, e não os países mais desenvolvidos do mundo. E aliás, vamos lá ver, se vamos falar em genocídios, não é...
E num país reconhecido pelo seu civismo, pela sua diplomacia, eu estou aqui a lembrar-me daquele filme do Argo, lembras-te? Do Ben Affleck, em que o Canadá teve um papel extraordinário na salvação de funcionários americanos da embaixada americana no Irão. Por exemplo, foi só um exemplo que me veio à cabeça.
E o rosto do Canadá nos últimos...
É um país muito saudado pelo seu respeito, pelo seu respeito dos direitos humanos, pelo seu civismo, enfim.
Não, aqui o que me assusta mesmo, para além das mortes, que são de facto aterradoras, é a vontade ou a veleidade de deixarem que poderiam aculturar uma outra cultura, ou seja, apagar...
É um programa de reeducação. É um programa de reeducação. Nós já vamos neste podcast falar da China, oportunamente, mas é isso, é um programa de reeducação, forçado, porque estas crianças eram retiradas às suas famílias e sujeitas a um tipo de negação da identidade brutal. Não eram... Eram, sofriam abusos físicos, sofriam abusos sexuais. Há relatos de sobreviventes distorcidos, porque falam disso, abusos de padres, né, porque estas escolas eram maioritariamente católicas. e completamente negligenciadas. Eram forçadas a esquecer a identidade delas em prol de uma outra identidade, entre aspas, superior. Já ouvimos este tipo de discurso em muitos lados, com consequências nefastas. E de facto é um assunto aterrador. Uma das últimas valas que foram encontradas aqui há coisa de semanas, estamos a falar de 800 corpos, praticamente 800 cadáveres de crianças indígenas, e enfim, não parece que seja um tema que esteja a merecer uma ampla discussão, e acho que também foi por isso que nós quisemos trazer para aqui esta semana, porque lá está, esta semana houve mais uma descoberta brutal de mais de 200 corpos. Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadiano, isto é um tema muito sensível para ele, foi uma promessa de campanha para os seus mandatos, a reconciliação com a população indígena e com as populações indígenas no país. E ele que, creio que foi depois da descoberta de 800 corpos aqui há semanas, que ele também falou publicamente sobre o caso. Portanto, nada a esconder, não é? Nada a esconder.
Oh, João, e estavas a falar nisso e eu por acaso estava-me a lembrar, e consegui agora enquanto falavas encontrar de facto. Isto é algo que Justin Trudeau já fala há muito tempo e...
Uhum.
Eu não sei se recordas, eu encontrei aqui, houve um discurso dele em que ele se emocionou muito e chorou, pediu desculpa pelo, esta tentativa ao genocídio cultural, que de facto não se encontra outra expressão melhor, na zona de Terra Nova e Labrador, e eu acho que vale a pena ouvir um pouco um pouco desse discurso de novembro de 2017.
Today, I humbly stand before you to offer a long overdue apology. Many were sorely neglected, not properly fed, clothed, or housed. All were deprived of the love and care of their families, of their parents, and of their community. These are the hard truths that are part of Canada's history. Saying that we are sorry today is not enough.
Isto é o Canadá de atualmente, não é? Quer dizer, é o Canadá de hoje está disposto a tentar sarar as suas feridas. E tem um primeiro-ministro que está disposto,
apostado em mobilizar todos os meios e todos os recursos para chegar à verdade e às derradeiras consequências nesse esforço de reconciliação. Essencialmente, penso que é esse o desígnio de Justin Trudeau. Enfim, é uma história muito perturbadora e, como tu dizes, pela proximidade com os nossos tempos, pela sobreposição com outros genocídios culturais no mundo, e foi por isso que decidimos trazer este tema. Vamos para as nossas embirrações e distinções.
It is my sincere hope that you can finally get some closure. That you can put your inner child to rest. That you can finally begin to heal. The treatment of Indigenous children in residential schools is a painful chapter of Canada's history that we must acknowledge and confront. For too long, it's a chapter we chose to skip. Chapter we chose to leave out of our textbooks and our story.
A China está a comemorar o centenário do Partido Comunista com celebrações que narram a história do partido no poder desde 1949, que se confunde com a construção recente do país. De fora ficaram as maiores repressões perpetradas pelo regime, desde o massacre de Tiananmen à obliteração da autonomia de Hong Kong, ou ainda as purgas da Revolução Cultural e os crimes contra a minoria uigur. Filipe, para onde é que caminha a China de Xi Jinping, talvez o líder mais influente do regime desde Mao?
Olha, caminha numa rota que me parece de sucesso económico, isso é permanente. De facto, a China abriu-se ao mundo, abriu-se a nível económico, isso é mais do que evidente, tem uma ambição muito grande e uma das suas maiores ambições, de facto, uma das suas metas é tentar destronar os Estados Unidos como a economia mais...
Como uma superpotência global.
Exatamente. E nesse aspecto, de facto, a performance do país tem sido incrível, não é? Porque mesmo como vimos agora na pandemia, tem sido o país que mais tem recuperado, mais facilmente tem recuperado. E embora os Estados Unidos também tenham uma capacidade de recuperação e que ganhou muito com a mudança de presidente, com um projeto a largo prazo, mas eu acho que a China em primeiro lugar tem esse aspecto, mas depois não revela a abertura noutros âmbitos, e Xi Jinping veio fazer um discurso mobilizador e de facto foi, os 100 anos do Partido Comunista Chinês foram festejados com pouca circunstância e com metas bem definidas, e nós sabemos quão determinado é o Partido Comunista Chinês e Partido Comunista da China, essa que é a designação correta, Partido Comunista da China. Como eles definem metas e querem cumpri-las.
Desculpa, Filipe, que no ano passado teve um recorde de filiações partidárias, mais de 90 milhões de novos membros.
É verdade.
No PCC.
Isso é mesmo muita gente.
Absurdo.
mas a nível dos direitos humanos, era aí que eu queria chegar. Não nota nada, nenhum recuo, pelo contrário, uma linha bastante mala dura, como nós temos a oportunidade de assistir não só à minoria uigur,
genocídio cultural.
Exatamente, aponto em relação ao assunto anterior.
Ao tema da semana.
Mas também aquilo que está a acontecer em Hong Kong, que é um sinal para o que pode vir a acontecer em Macau. Mas
é a China continental a engolir as províncias que ainda gozavam de autonomia, de maiores liberdades e direitos, engolir através da erosão das instituições. Hong Kong degradou-se por completo nesse aspecto. Eu vinha a ouvir, Filipe, falámos disso brevemente antes de começarmos a gravação, vinha a ouvir uma conversa do Axelrod com o Nathan Law, creio que já também o mencionámos aqui neste podcast, é uma das figuras do movimento pró-democracia que hoje vive exilado em Londres, depois de já ter sido inclusivamente preso nos protestos recentes, não é? As fileiras de Joshua Wong e etc. E Hong Kong perdeu isso, perdeu essa autonomia. Ele fala de como é crescer, como foi crescer em Hong Kong e essa lenta degradação. E isso é um trabalho de Xi. É o trabalho que tem sido intensificado por Xi Jinping nesse aspecto, que é reprimir toda e qualquer oposição em prol do aparelho do regime.
Uhum. Sim, nos últimos dias tem-se falado muito, até pelo encerramento do Apple Daily, que era um dos jornais mais, no fundo, independentes de Hong Kong, e como ele foi espremido até deixar de existir. Mas estava a ler um artigo do New York Times que o título é A Form of Brainwashing, China Remakes Hong Kong. E é como eles, aculturando a sociedade, levaram que, por exemplo, os vizinhos fizessem relatórios sobre os vizinhos, não é? Os vizinhos fizessem relatórios uns dos outros. As crianças são...
A delação típica de ditadura.
Sim, de bufos, não é? As crianças são assinadas a... tentar detectar traidores e os servidores públicos estão sempre a ser pressionados para garantirem a lealdade em relação ao Estado e ao Partido Comunista da China. E isto, de facto, é num território específico, Hong Kong, que teria um pouco de liberdade até pelos acordos, pelos entendimentos alcançados na altura da transição, desde o Reino Unido, não é? Do facto, quando o Reino Unido saiu do território. E, portanto, essas liberdades estão coartadas e, neste momento, Hong Kong é praticamente, já não está num sistema um sistema de dois estados, enfim, ou um estado de dois sistemas, neste caso, e já não existem dois sistemas, praticamente, é só um sistema de controle total da sociedade, basicamente, é o que acontece.
Nós deixamos nas notas também o link para esse podcast com o David Axelrod, é uma conversa, ouve-se muito bem, o Axelrod foi chefe de gabinete do Obama, portanto é uma personagem muito... muito por dentro destes assuntos. Eu queria dizer também como é que este centenário é celebrado num momento absolutamente decisivo para o equilíbrio da balança mundial, porque acontece numa altura de transição da administração norte-americana, que é o grande rival da China, naturalmente, e a China é o grande rival dos Estados Unidos, de uma administração que tem outros planos para a China, e compreendo que tem de ser o contrapeso à crescente ascensão da China, e é por isso um centenário que chega num momento decisivo, os chamados turning points, porque, pelas razões que tu elencaste, o crescimento económico, a recuperação da pandemia, por exemplo, foi uma coisa extraordinária, não é? E isto mostra o poder da China e a capacidade produtiva da China e como isso é uma tendência da própria China. E, portanto, vai ser interessante ver como é que os Estados Unidos lidam com a China nos próximos tempos, nos próximos anos, e como é que o próprio mundo, e aqui se calhar inclui a União Europeia, se vai relacionar com a China, quando ainda existem todos estes aspectos fundamentais, nomeadamente a defesa dos direitos humanos, que são batalhas que não devemos deixar cair naturalmente. Filipe, vamos para a nossa distinção, um pouco polémica, será? Um pouco polémica, trazemos para a distinção Xavier Bertrand, o homem dos conservadores que está a ganhar fogo em França, agora que estamos na antecâmara das presidenciais. A França teve recentemente as eleições regionais, onde tanto o partido de Macron como Marine Le Pen obtiveram um fiasco absoluto nos resultados. Digo Macron e Le Pen porque são os presumíveis candidatos a defrontarem-se na segunda volta das presidenciais, mas eis que entra aqui um nome que pode sacudir e agitar aqui as águas. Filipe Xavier Bertrand, já tínhamos também falado dele aqui.
Uhum. Sim, tínhamos falado nele há uns bons meses, como...
já
foi há algum tempo. Sim, como eventual... bom nome para ocupar o espaço de centro-direita, tradicionalmente ocupado pelos republicanos, e a verdade é que ele emergiu nestas regionais como um outsider potencial para as presidenciais, alguém que pode importunar, acima de tudo, a extrema-direita e Marine Le Pen. Marine Le Pen teve uma derrota de larga escala durante as regionais, porque ela não ganhou nenhuma região, e este era um primeiro barómetro em relação à força do Rassemblement National, e a força não se mostrou. Portanto, aquele crescimento que se antecipava em relação ao seu partido não se registou, depois de... de uma boa performance nas últimas presidenciais. Ela deu bastante luta a Macron, depois de bons resultados, por exemplo, nas europeias, e de alguma consistência nas sondagens. A verdade é que Le Pen estagnou e não parece conseguir subir mais no, em termos de implantação eleitoral. E aqui aparece alguém com um registro interessante a nível de governo. Ele já foi ministro mais que uma vez. É alguém que representa uma...
Ministro de Fillon e o presidente Sarkozy.
Exato.
Fillon enquanto primeiro-ministro e Sarkozy como presidente.
Exatamente. Ele tem um perfil de
dois nomes caídos em desgraça. Entretanto.
Verdade, mas não foi.
Recordar
dar também essa já, disse, nota, já falámos sobre isso. Aliás,
já falámos sobre
nós
isso.
Temos aqui,
são os asteriscos.
Nós temos aqui alguns como é que é dizer? Assuntos de estimação que seguimos com afinco.
Com muito afinco.
Um deles
sim.
É a França e a política francesa e como ela é falível e como os seus líderes, tantos deles, não acabam por cair em desgraça, quase todos. Mas Bertrand aparece aqui como alguém, como uma esperança de credibilidade, alguém moderado, de centro-direita. Que...
desse centro-direita castigado pelos casos Fillon, pelos casos Sarkozy, sobretudo.
Sem dúvida.
O caso Sarkozy.
Esse espaço que foi ocupado rapidamente por Macron não está totalmente ocupado nesta altura. Porque Macron é alguém que para muitos não é fácil de definir. E que tem um largo espectro, que pode ir entre o centro-direita e o centro-esquerda.
E ser catch-all.
Ser catch-all, não é? Quer dizer, e neste...
uma fórmula para o sucesso.
Enfim, tem sido uma fórmula para o sucesso para muitos partidos, não é? Os grandes partidos de poder são os partidos catch-all, mas a questão é, quando tu queres alargar tanto a tua base de apoio, acabas por não ter uma ideia concreta e quando alguém vai...
Uma identidade.
Pronto, é difícil de seguir. Mas eu acho que aqui no Bertrand o que há é uma tentativa de ar... Há um ar fresco, é alguém diferente. Há um cansaço em relação a Le Pen. Há uma indefinição em relação a Macron, porque é tal coisa. Macron é muito afirmativo a nível internacional, às vezes, não é sempre. Parece que ganha uma grande vantagem a nível internacional. Vai ser um...
Nós já aqui fizemos a análise da figura de Emmanuel Macron. É um líder global, não é um líder
nacional. É, mas não
nacional,
é sempre,
não é? Não é um líder doméstico, é um líder global.
É, mas também não é sempre. Eu também acho que ele não se afirma totalmente. Não, mesmo nós tentando colocar Macron como um sucessor no espaço que vai deixar de ser ocupado por Merkel, não é sempre que Macron consegue ocupar esse espaço. Portanto, Bertrand aparece aqui neste vazio e nas últimas sondagens, estive a consultar aqui a Poll of Polls do Político, dá neste momento a primeira volta das sondagens das presidenciais: Macron com 26%, Le Pen com 25%, Bertrand com 16% e a subir. A Le Pen a descer bastante, Macron muito consistente. Le Pen já esteve perto dos 28%, está agora nos 26%, e Bertrand nunca esteve tão bem. O que é certo é que Fillon em 2017 teve
20%. Sim, é isso que eu ia dizer.
Portanto, talvez ele esteja a conseguir
isto
ocupar.
Muda rápido.
É, isto muda muito rápido. Na altura, Macron, por exemplo, na primeira volta teve 24%, Le Pen teve 21,3%, Fillon 20% e Mélenchon 19,6%. Neste momento, Mélenchon tem 9%. Portanto, eu acho que há aqui um espaço para Bertrand...
E o espaço de Mélenchon é gigantesco. Menos Conte teve 20 milhões de votos nas últimas
mas agora está muito abaixo, não é? Portanto, há aqui um... Também é curioso para ver o que é que vai acontecer nos verdes, não é? Os verdes também estão aqui como estão a...
Provavelmente vão comer esse espaço.
Vão crescer ao Mélenchon, vão buscar ao Mélenchon. Aliás, neste momento Jadot tem 7%, quase tanto como Mélenchon. Porque os verdes são uma força em crescimento no centro da Europa e tal como vimos na Alemanha e
provavelmente futuro governo.
Exato. Portanto, há aqui um crescimento. Deixa-me só dizer que em relação às sondagens para a segunda volta, Macron ainda tem uma vantagem confortável sobre Le Pen, 56 contra 44. Mas de qualquer forma nós vamos continuar a acompanhar e tem aqui esta distinção então ao Bertrand como uma figura emergente que pode fintar as contas dos frontrunners Macron e Le Pen.
Nós gostamos muito de França, voltaremos a isto certamente. Filipe, recomendações?
Olha, vou recomendar um filme, já não recomendava há muito tempo. Eu estive aqui no meio da loucura da publicação de grandes reportagens e entrevistas sobre as grandes reportagens. Tive...
O disclaimer é que eu ainda quero assistir às tuas reportagens, eu disse-te porquê, não é? Queria ver com calma, com tempo, com a cabeça distanciada, mas dou-te desde já felicitações.
Não felicites antes de ver, pá.
Porque sei que...
Não, felicites antes de ver. Podes achar que não está bom. À vontade.
Não. O que seria, pá? Não é nada disso. Não, eu é que ainda quero ver. Claro. Quero ver, porque esta semana foram duas. E quero ver aquilo de seguida. Yeah. Mas tenho visto muita coisa boa no Twitter e sei que está um excelente trabalho.
Sim, acho que as pessoas gostaram e eu fico muito satisfeito por isso. É um esforço.
E continua!
Não
acabou
aqui. No final do próximo mês
temos mais esquecidos, porque nós recomendámos no último pod para os mais esquecidos. É um trabalho que continua. Portanto,
todos os meses, na última terça e quarta-feira de cada mês, vão ter sempre ali duas grandes portagens, até novembro, é? A minha vida até novembro, esquece.
Mas andaste dedicado a isto.
Ainda vou continuar mais algum tempo. Sim.
Muito tempo.
Bem, mas a sugestão que eu consegui ver aqui um filminho. Consegui.
Não é mal.
Aqui é basicamente o que me chamou foi o ator.
Benedict Cumberbatch.
Exato. Eu vejo tudo o que ele faz. E gostei do filme, vê-se bastante bem. Em inglês é The Courier, em português o espião inglês. This is unexpected. I can't believe I'm actually having lunch with spies. I'm just a salesman. Exactly. You're civilians, the KGB won't be watching. It would be a real service to Great Britain. What would you want me to do? Isto basicamente é inspirado numa figura que eu desconhecia. Estas histórias são boas, isto é inspirado numa história real, que era inspirado numa figura chamada Greville Wine, que era um empresário britânico da área têxtil, e que foi recrutado na altura pelos serviços secretos britânicos e americanos para passar a entregar mensagens a um agente secreto russo, o Oleg Penkovsky, na década de 60, quando houve a crise dos mísseis em Cuba. E está muito bem, muito bom. Eu gosto muito dos filmes da Guerra Fria, e espionagem, e o Benedict Cumberbatch faz um papelão mais uma vez. I'm here to open a door to the top manufacturers in the West. Would I be putting myself in danger? If this mission was the least bit dangerous, you really are the last man we'd send. Make sure you wear it while you're in Moscow. What does this do? Shoot poison darts? Everyone you meet assume they're KGB. Every Russian is an eye of the state. You'll just be a courier. Just a courier? For Russian secrets? From now on, you will be selling one thing. The idea that you are an ordinary businessman and nothing more than an ordinary businessman.
Guerra Fria é um tema extraordinário.
Espionagem.
Por cima é esse, com o mundo à beira de... foi a grande e real ameaça de uma guerra nuclear. Foi,
sim, nesse momento da mesma tensão na, entre a Rússia e os Estados Unidos, com Kennedy e Khrushchev, foi, foi muito, 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 tivemos muito perto de uma guerra nuclear. E isso é retratado de forma subtil, mas acho é um bom filme, acho que se vê, tá, o filme está nos cinemas ainda, O Espião Inglês, acho que vale a pena ouvir, com o trailer aí a passar em baixo, neste momento globalistas Cinemax. Weapons of war must be abolished before they abolish us. I am asking you to stop going to Moscow. I am asking you as your wife. I didn't want you to be involved. What if I get caught? Then execute me, correct? We can't get him out. If things were the other way around, Penkovsky would abandon you. He would never leave me to die, and I'm not leaving him. I'm volunteering to bring back the best source of Soviet intelligence you've got at a time where Russia and America are on the brink of nuclear war. Maybe we're only two people, but this is how things change.
É isso. É assim que fechamos. Filipe, um grande abraço e uma boa noite.
Olha, dorme bem, João Marinheiro. Um abraço.
Globalistas é um programa de Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, com produção 366 Ideias e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais, Filipe Caetano no Twitter, João Póvoa Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa. Thank you.